Bom, vamos agora então passar para um outro ponto aí, retomado e discutido por Kant, que é o fato de que a intuição, além de nos ser dada, ela nos é dada mediante o fato que o objeto afete a nossa mente, né? A mente ou ânimo, ou espírito, né? O termo alemão aí é o Gemüt. Que tem essa conotação aí nas traduções de ânimo, espírito, até alma ou mente. Olhando, o dicionário, para procurar a origem, dessa palavra Gemüt, no alemão antigo, né, no que se chama Gemüter Hochdeutsch, né, no alemão, assim da que a gente pode traduzir Mittel Hochdeutsch, né, o alemão médio superior, talvez uma tradução razoavelmente inteligível e compreensível, né? Gemüt vai significar a totalidade das forças da alma, bem como a totalidade das excitações dos sentidos da alma, né? Está relacionado a uma outra palavra alemã, Mut, significa coragem, o sentido originário era no sentido aí do indogermânico, né? Da raiz mo, ser de vontade forte, um movimento impetuoso em busca de algo. Esse guia tem esse sentido justamente de ser uma coletividade, né? Então esse mito aqui não está tanto relacionado como talvez pudesse pensar, né? Com o aspecto da mens latina, né? Em português mente, mind em inglês, né? Mas o Gemüt, então, vai significar aí, no caso aqui de Kant, né? A gente pode pensar assim de uma forma, talvez não tão técnica, no sentido kantiano, mas no sentido que ele vai dar ao Gemüt aqui, como essa totalidade, né, dos elementos constituintes do nosso aparato cognitivo, a priori, né? Já que a Gemüt não pode ser entendida como o aspecto físico, cerebral, né? Não é isso que o Kant tem em mente, né? Então, o objeto tem que afetar, né, o nosso ânimo para que haja a percepção dos objetos, para que haja intuição dos objetos. Não há uma produção do objeto da intuição por parte da própria intuição ou por parte do nosso próprio ânimo.